Senhor presidente, senhores parlamentares, eu acho que eu não terei chance, porque meu prazo na vida pública está chegando ao fim. Mas ali estávamos dois baita presidentes do Senado, o Cristóvão e o Paíndio. Podia até começar o Cristóvão de presidente, o Paíndio de primeiro secretário, e dois anos depois invertia o Paíndio de presidente e o primeiro secretário. Era muito bom antes. Eu estou longe da tribuna e aos amigos que me cobram, dizendo que há Simão, que o senhor não aparece. Eu quero confessar que, depois da euforia que eu tive com a vinda do Papa, achei uma das páginas mais bonitas dos últimos tempos na vida do mundo a escolha do Papa, a sua vinda ao Brasil e os seus pronunciamentos. Eu achava que alguma coisa de diferente ia aparecer. E no dia seguinte, a rotina de sempre. As coisas voltaram ao todo e estamos no dia de hoje. Que a CUT resolveu acordar e aproveitou a situação para fazer um movimento. Temos até que saudar a CUT. Ó, dona CUT, voltou? Muito prazer em vê-la. Estão dizendo por aí que a senhora só voltou, dona CUT, porque tem um outro movimento dia 7 de setembro, e para esvaziar aquele movimento, Vossa Excelência está fazendo de hoje. Não sei se é verdade, mas de qualquer maneira, hoje se iniciou o movimento. Senador Paim, para que é mesmo o movimento da CUT hoje?
Respondo rapidamente. Primeiro, é de todas as centrais sindicais. São de 8 centrais e 18 confederações
que
fazem o movimento pelo fim do fator, pelas 40 horas, mais investimento em educação, mais investimento em saúde, pela não precarização e contrário à forma que é feita hoje a terceirização. Uma das centrais, só para ajudar rapidamente a reflexão, que está puxando com muita força, além da CUT, a Força Sindical, a Nova Central, a UGT, a CGTB e a União Sindical. Além de 18 confederações.
Interessante que essas matérias, todas muito importantes, todas muito importantes, não estão nas manchetes dos jornais de hoje. O que está foi o julgamento supremo, o que está foi a decisão da Câmara dos Deputados, o que está é a hora que nós estamos votando, voto secreto, sim ou não. Mas importante é a reunião que eles estão fazendo. Como espero que seja importante a reunião de 7 de setembro. Eu quero dizer com todas as letras, eu não consigo entender como a polícia não consegue identificar na movimentação do povo, os que estão ali para protestar, os que estão ali até para defender o governo, com os que estão ali para quebrar, para fazer violência, para provocar anarquia. Vendo na televisão, a gente vê. E me dava vontade de entrar dentro da televisão e pegar aquele cidadão que com uma barra de ferro quebrou a porta da prefeitura do Rio de Janeiro. Vendo a televisão, a gente se via. E dava vontade de pegar aquele cidadão que atirava uma pedra na catedral e atirava uma pedra no Itamaraty. E a polícia não faz essa distinção. Nós temos que estar preparados para isso. Esses movimentos sociais são importantes demais. Mas nós temos que ver a seleção necessária. Eles estão certos quando afastam o político. Eles estão certos em não querer nada com a gente. Mas eles têm que saber para onde eles vão. Eles não podem serem manobrados por essa gente que está aí. E cá entre nós, o governo parece não estar muito interessado em que os movimentos pacíficos sejam e terminem pacíficos. Não vejo razão nenhuma para a polícia permitir que nesses movimentos de quebra-quebra pessoas estejam mascaradas o tempo todo, escondendo o rosto. Para mim, esconder o rosto tem que tirar. Tem que sair da frente do movimento. É muito importante o que se diz do 7 de setembro. O de hoje é interessante. Eu ainda não vi a UNE devia estar lá presente. Entidades que estão há muito tempo apagadas e silenciosas. Mas, senhor presidente, deve vir nos próximos dias, na semana, para o plenário a votação de Rodrigo Janot, que por 22-2 a Comissão de Justiça aprovou para Procurador-Geral. Em primeiro lugar, meu abraço ao ex-procurador Roberto Grugel. Ele foi um bravo. A pressão que ele sofreu para esvaziar, para levar para as calendas gregas o Mensalão foram intensas. O movimento que ele sofreu aqui dentro do Congresso, onde se pediu, inclusive, licença para processá-lo, onde se mandou ofício para o Supremo Tribunal, para processá-lo foram intensas, mas ele saiu com dignidade. Aliás, é uma coisa que tem que se dizer. Se há um setor que merece respeito da nação, é a Procuradoria-Geral da República. Desde o primeiro indicado por Lula, meu irmão franciscano Cláudio Fonteles. Ficou seus 2 anos, não aceitou a recondução e iniciou um novo período. Depois o Antônio Fernando, que foi quem apresentou a denúncia do Mensalão. E agora Roberto Grugel. 10 anos em que a Procuradoria-Geral cumpriu com dignidade o seu papel. 10 anos em que agora, ontem, eu posso dizer que senti que o Mensalão é um fato consolidado. Apesar das pressões, das coações, apesar de tudo que aconteceu, as penas estão sendo mantidas e o Supremo iniciará um novo período na realidade brasileira. Rodrigo Janot, o novo procurador. Frase dele na Comissão de Constituição e Justiça, ao ser sabatinado. A corrupção representa um fator de atraso social e econômico, sendo grande ralo por onde se esvaem recursos públicos, originariamente destinado, por exemplo, à melhoria do sistema de saúde e ao incremento da educação. Ilustre procurador Rodrigo Janot, aqui o senhor diz tudo. Aqui o senhor diz o grande problema da realidade brasileira. A corrupção do lado de lá. E a impunidade do lado de cá. Impunidade que culminou com a nossa Câmara de Deputados. Deixando com o mandato de deputado o cidadão condenado pelo Supremo e que está na cadeia. Na cadeia e da cadeia a Câmara o deixou por 40 e poucos votos que estavam presentes, mas votaram em branco. É impressionante. Condenado, condenação em última instância por atos de corrupção pelo Supremo Tribunal, a Câmara. O Correio Brasiliense fala e conta e diz os fatos. Inclusive hoje, Congresso, mostra a tua cara. Porque o voto em branco não pode, o voto secreto não pode mais continuar. É que a casa já aprovou. Está lá na Câmara não sei quanto tempo. E votaram de uma maneira vergonhosa. E o Correio Brasiliense está dizendo que houve um acordo de lideranças e nesse acordo de lideranças o maior número dos que não compareceram, o partido que mais deputado não esteve presente foi o PT, o Partido dos Trabalhadores. Comandou a ausência daqueles votos que faltaram para a condenação. E o MDB também. E outros parlamentares também. Um ato que eu não consigo alcançar o alcance e não consigo entender como o Supremo resolverá uma questão que, evidentemente, o deputado condenado pelo Supremo, mas absolvido pela Câmara, vai entrar em juízo. A Câmara não me condenou. Então, seria o caso, que nem foi ontem. Estava na cadeia, condenado pelo Supremo, e saiu da cadeia e foi para as tribunas da Câmara dos Deputados. A Câmara o absolveu, ou melhor, não o condenou, por falta de quórum. Mas o presidente da Câmara decidiu afastá-lo. E entra em seu lugar o primeiro suplente, deputado Amir Lando. Faço questão de dizer o respeito e admiração que eu tenho por Amir Lando. Amir Lando era senador aqui. E foi relator no processo de impeachment do senhor Collor. Eu acompanhei. No meu gabinete, nos reuníamos desde o início do processo de cassação. O que a Mirlando sofreu de pressão, de coação, no sentido de não pedir impeachment, inclusive por parte de todos os partidos e de todas as lideranças, faça as acusações, diga tudo, mas não fale em impeachment, deixa para se ver o que vai acontecer depois. E o Lando diz, não, eu no meu relatório, no meu parecer, eu vou pedir o impeachment. Se a comissão quiser votar contra, que vote. E por imensa maioria, a Câmara votou a favor. Meu abraço ao Amir Lando. Pena que ele tenha que voltar ao Congresso, o que merece, numa situação tragicômica como esta.
Então, Simão, me permita que eu faça essa parte uma homenagem à Vossa Excelência. Que eles estão sendo privilegiados. Estão aqui com nossos convidados, os alunos da escola, do curso de Direito da Faculdade Dom Bosco, lá do nosso Rio Grande, lá de Porto Alegre. E estão tendo a alegria de assistir o que, para mim, é o melhor orador do Congresso Nacional, com todo respeito a nós outros. Senador Pedro Simão.
Esse é o senador Paim. O Brasil já tem uma mulher na presidência. Os Estados Unidos já tem um negro. Eu acho que daqui a 4 anos podia inverter. Se falam que a candidata dos Estados Unidos a presidente é a senhora Clinton. Eu falo que um bom candidato no Brasil a presidente é o senador Paim.
Por isso que ele é meu amigo. Vamos dar uma salva de palmas para ele. É ele que merece.
Triste. Quando o Supremo Tribunal ontem praticamente selou o destino do Mensalão. O senhor Zé Dirceu saiu condenado. E seus colegas também. Ontem mudou a história do Brasil. Um Supremo que ao longo da sua história, um abraço, que ao longo da sua história não tem muitas páginas de brilho e de ação cívica. Ontem o Supremo merece manchete mundial da justiça. Estava ali. Nós temos que chamar atenção para isso. A imensa maioria dos ministros nomeados pelo Lula e pelo atual presidente. Dois, inclusive, com interrogações imensas, porque tinham sido indicados exatamente pela presidenta. E levou um tempo enorme para indicar. O que já tinha interrogações, e por que é, e por que não é, e por que não é. E ela indicou. E votaram. Uma figura que eu respeito, mas que digo com sinceridade, não gostei, é do revisor. Mas foi importante a figura dele. Foi importante ter alguém que representasse tudo aquilo que a gente não gosta. Mas estava lá. E teve coragem. E falou horas, e repetiu. Mas a maioria venceu. O Supremo fez justiça. E nesse momento que o Supremo fez justiça, a Câmara dos Deputados absorve o presidiário. Querendo abrir caminho para os outros dois deputados, ex-deputados, deputados que poderão ser condenados e serão condenados. E pode seguir o mesmo caminho de serem absolvidos pela Câmara dos Deputados. Ou melhor, não serem condenados pela Câmara dos Deputados. Achei bonita a posição do senador Barroso. Tive a melhor das impressões quando nós o examinamos na Câmara dos Deputados, na Comissão de Justiça. E bonita a frase dele.